você está ouvindo Coletivo Humanidades.
É, sim, com certeza. A minha filosofia é a dos meus amigos, que nós sempre dizemos, é o seguinte: nós somos nascidos para incomodar, porque há uma sociedade que se acomodou em cima de uma estatística absolutamente violenta, absolutamente cruel, desumana, e que eles conseguiram naturalizar por uma força histórica, porque nós fomos os últimos. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Isso não é um dado qualquer. O Brasil nunca conquistou a democracia ou regime republicano a partir de um movimento de baixo, das bandas. Sempre foi conciliado, sempre foi concedido. A própria ditadura militar no Brasil foi a partir de concessões e modificações, não foi exatamente produto da guerrilha do Araguaia, da luta, das lutas dos estudantes. Não foi exatamente isso, foi mais uma concessão dos Estados Unidos e, claro, condições internas, né, o desfacelamento da própria máquina ditatorial. Mas, enfim, o fato é que o Brasil consegue naturalizar, é um país de muitas continuidades. Ah, a gente acabou de falar do prefeito Rafael Greca de Macedo, que é do primeiro prefeito da cidade, que remonta à nobreza do século XII de Portugal. Ele é o das caravelas, capitanias hereditárias. O livro do professor Ricardo Oliveira sobre as aristocracias no Paraná é brilhante nesse sentido, porque ele vai demonstrando que toda essa elite que já está aí esteve desde sempre. Basicamente isso. Então eles são acomodados. Então a gente, justamente por se contrapor a eles, nós incomodamos os acomodados. E muitos viram incomodados. E não só da elite, infelizmente, por conta dos meios de comunicação, da opinião pública, que na verdade é a opinião publicada, a notícia construída para fim de alienação, de lavagem cerebral nas pessoas, infelizmente, essas pessoas acabam se incomodando e gerando essa classe média reacionária, conservadora, que é o exército dessas pessoas que a gente incomoda, de que a gente faz esse trabalho que você citou na Câmara e nos espaços de poder. Eles fazem e eles reagem desse modo, e eles são o que são, porque eles sabem que, em última instância, eles conseguem acionar dispositivos de comunicação e formação de opinião que ativam e motivam um grupo significativamente grande na cidade de Curitiba, que é uma classe média branca, reacionária, que acredita que as coisas, assim como estão, estão boas, e que o problema do Brasil é o Nordeste e as pessoas negras que não sabem votar. Basicamente, e infelizmente, nós sabemos que tem uma boa parcela da população curitibana que pensa assim, tanto que votou no prefeito Rafael Greca, que durante a campanha disse que não era São Francisco de Assis, que não gostava de pobre, que quando colocou um pobre dentro do carro dele, ele vomitou. Esse é o nível do prefeito. E logo que ele foi empossado, o prefeito, a primeira medida dele foi fechar o guarda-volume da Praça Osório, onde a população em situação de rua conseguia colocar o seu cobertor, sua mochila, seus pertences para imprimir um currículo e tentar ainda ter uma condição de buscar um emprego. Depois disso, as pessoas que andavam com seus próprios pertences já não tinham condição de procurar emprego, senão ficar estacionado em determinadas áreas da cidade. A partir do momento que estacionaram nessas áreas da cidade, o prefeito deu a ordem do quê? Que aconteceu e acontece até hoje? Apreensão dos bens e pertences da população em situação de rua. Chega a guarda municipal, pega o cobertor, pega o travesseiro, pega o que tiver de pertence da pessoa, apreende e joga. Muitos deles perderam, inclusive, documentos. E a apreensão é um eufemismo para roubo, né? Já que o roubo, o artigo 157 do Código Penal, diz que roubo é subtrair de alguém coisa alheia móvel, para si ou para outro, mediante violência ou grave ameaça. Estar com a arma na mão e ameaçando agredir ou fazer o que tiver que ser necessário para retirar quem pertence, está cometendo esse delito. O Estado, uma política criminosa contra os mais vulneráveis habitantes do Estado. Olha o nível em que vivemos, né?
Sim. Gustavo,
pois é, Renato, consigo entender isso aí. Acho que tá meio instável aqui, mas agora acho que eu consegui um pouco melhor aqui. A gente está falando de provocação, né, Renato? Quer dizer, a provocação que fazem também, nessa provocação maléfica, maligna, que fazem contra, principalmente, as minorias oprimidas. E a resposta que se dá também como provocação, né? Como uma ferramenta de luta, né? Essas provocações. Estão me ouvindo? Acho que fugiu um pouco aqui.
Tá congelado. Tá congelado. A tua imagem. Opa. O som tá saindo.
Aqui dá.
Gustavo, faz assim. Fecha a tua câmera e deixa só o áudio que a gente consegue ouvir. Daí o Renato consegue responder.
Olá.
Oi. Acho que foi. De novo, acho que ele caiu de novo.
Opa!
Oi! Oi! Não.
Eu entendi.
Acho que é. Acho que Gustavo...
Posso responder a pergunta dele? Eu acho que eu entendi. Uhum. Ele disse o seguinte, né? Eles nos provocam... A gente provoca eles no sentido que a gente incomoda eles, né? Eles se sentem incomodados porque eles são acomodados. Mas eles também, o Gustavo nos diz, é que eles também nos provocam, né? Isso, antes de tudo, é uma... E tem um poema que se chama Provocações, né? André Veríssimo, que diz assim, ó. A primeira provocação, ele aguentou calado. Na verdade, xingou e espermeou. Mas todos os bebês fazem isso. Inclusive, os que nasceram em maternidades, auxiliados por especialistas. Não como ele, numa toca aparada só pelo chão. A segunda provocação foi o alimento que lhe deram. Depois do leite da mãe, é claro. Uma porcaria. A terceira provocação foi os irmãos. Ele perdeu um a um, em dezembro. E a quarta provocação foi porque ele queria estudar. Mas não pôde estudar, porque ele tinha que trabalhar na roça. Tudo bem, ele gostava da roça. Mas um dia alguém veio e lhe tirou a roça em que trabalhava com os pais. Ele teve que morar para a cidade. E na cidade era provocação atrás de provocação. Morar em barraco de madeira, perder o barraco de madeira, ir para um barraco ainda pior. Muitas provocações. Para conseguir ajuda, só entrando em fila. E a fila era grande. E ajuda não ajudava. Mais provocações. Ele queria casar, teve um subcasamento, encontrou uma submulher, teve subfilhos, subnutridos, exercendo sua subcidadania. Era um subhumano. Ele ouviu falar numa reforma agrária. E ele acreditou nessa reforma agrária. Ele não sabia muito bem o que era, mas parece que a ideia era lhe dar uma terrinha. E se era essa a ideia lhe parecia boa. E ele colocou um machado nas costas e foi lutar. E depois que ele começou a lutar, alguém falou que ano que vem vinha. E ele continuou confiante. Depois, no outro ano, alguém falou que daqui 5 anos. E outro depois de 10 anos. E ele percebeu que era uma provocação. E gritou. E quando ele gritou e agiu, as pessoas, horrorizadas com ele, disseram: violência, não. É basicamente isso. Né?
Sim, é a violência.
Aproximadamente, né? Aproximadamente, não é exatamente, minha memória não me permite, mas a ideia é essa, né? Depois de tantas provocações, quando ele levantou a voz para ser ouvido, alguém disse: isso é falta de decoro. Isso é falta de decoro.
Falta de decoro, portanto vamos caçá-lo, porque não é mais ou menos a lógica, né? A gente está nos últimos minutos do programa, Renato, e a gente fica bem agradecido mesmo, né, de você poder estar com a gente aqui. Eu sou aqui de Curitiba também, minha formação, né, Ciências Sociais, o Gustavo, formação Filosofia, e a gente tem um coletivo de professores que tem, assim, entrado também em disputas, né, contra a CE, devido à redução da carga horária, né, de Filosofia, Sociologia e Arte, né.
Meu Deus, que tristeza.
É, né? E aí nós estamos diante de uma reforma do ensino médio também que reduz mais ainda, né, a nosso espaço, né, nos tempos escolares, né? E a nossa, enquanto professora, a nossa luta é sempre também por uma educação, né, antirracista, uma educação formada realmente voltada para os direitos humanos, e talvez por isso, né, a redução de carga horária se justifique, né? Porque, enfim, nós temos um discurso muito impregnado, né, na Secretaria de Educação com relação à meritocracia, né? A questão de você construa o seu projeto de vida, independente, né, de políticas públicas, da assistência do Estado, né, e nós temos, estamos nesse meio, né, assim, infelizmente, dessas construções de discursos que tem vindo para nós, né, dos agentes, né, tanto do MEC quanto da Secretaria de Educação. E eu gostaria, nesses últimos minutos, de ouvir de você, assim, como que nós, educadores, inclusive nós temos educadores acompanhando, né, tem a Verônica, que é de Maringá, a Alessandra também, que é de Maringá, da região de Maringá, que está nos acompanhando, o André, aqui da região de Curitiba, o Aníbal, se não me engano, é de Londrina, e está nos ouvindo, e assim, fala, mas como que a gente consegue conversar com os nossos estudantes, principalmente porque eles também são, né, são vítimas de racismo, de preconceito, né, são da periferia, como que a gente consegue, porque, e tem uma fala sua, né, que você fala assim, que a teoria não, nem sempre consegue transcrever, né, ou assim, transcrever não, mas revelar a dor, né, que é, né, do racismo e do preconceito. Nós temos 5 minutos para falar sobre isso. Eu gostaria de ouvir de vocês como que nós, educadores, conseguimos conversar com os nossos estudantes, né, aquilo que a teoria talvez não, nos ajuda, mas não completamente, né?
Olha, eu acho que a melhor forma de um professor conversar com um estudante sobre os problemas que ele tem no aprendizado relacionados às opressões que ele sofre, que às vezes não consegue nem formular, nem compreender a si próprio, até porque, como dizia, né, os psicanalistas lá e tal, trauma é exatamente aquele acontecimento que, quando ocorre, ele é recalcado, porque aquela energia, aquele acontecimento não pode ser apreendido absolutamente pelo aparelho psíquico e essas fitas. Ou seja, você não tem um entendimento completo justamente porque é um trauma, porque é um acontecimento que ficou para além do que você podia naquele momento absorver. Ou seja, você não dá racionalidade a ele. Muitas vezes você não denuncia, muitas vezes você finge que ele não aconteceu. Então, a melhor conversa de um professor com esse aluno e com essa realidade é cada vez mais esse professor fazer parte e se comunicar, não exatamente com o aluno, mas com o meio desse aluno, com a família, com os vizinhos, saber se é de fato a família, se é de fato os vizinhos, se é de fato outros ambientes, quais os ambientes que estão constituindo aquela personalidade, que estão sendo as primeiras motivações de aprendizado. E que aprendizados são esses? A escola não tem um monopólio do aprendizado. Eu sempre faço questão de falar do rap para mostrar também que a escola não tem um monopólio do aprendizado. Pelo contrário, esse é o que eu chamo de, o Grant chama de intelectuais orgânicos, mas não só no sentido político, mas no sentido pedagógico, também tem uma função, às vezes, proeminente em relação à própria instituição escola, quanto mais precária é a situação da escola e da comunidade em que se vive, com altas taxas de evasão escolar. Então é isso. Tiver uma integração com a comunidade. E essa integração não só no sentido de ouvir o que eles têm para dizer em reuniões, sabe, não dentro do aparato da oficialidade, eu acho que isso não dá conta, mas como pessoas, né, os movimentos, as lutas, o Paulo tem aquela a causa, o fato gerador, né, de Paulo Freire, né, e é o fato gerador, um bairro que tem enchente, pô, esse é o fato que vai gerar toda essa mobilização, discussão e uma possível transformação em uma identidade entre escola, professores e alunos, trazer essa questão da enchente para a sala de aula, para tratar ela e levar os alunos a refletir sobre sua realidade, é também as próprias causas do racismo também a partir daí, mas não do modo que se dá hoje, que eu acho que é um modo muito superficial, e postulado pela Rede Globo, pela internet, pelos modelos comprovados aí no ambiente virtual de eficácia do combate ao racismo. Acho que isso daí não dá conta dessa relação humana, né, entre professor e comunidade.
Sim, e infelizmente, né, assim, eu vivendo em ambiente escolar já desde 2000 e 2008 que eu dou aula, acho que é isso, faz tempo que já perdi as contas, mas infelizmente, né, a gente vê que aqueles que deveriam justamente ter essa formação mais voltada para a questão, né, da tolerância, do respeito aos direitos humanos, infelizmente muitos educadores vão para um outro caminho, um outro sentido que acaba aprofundando justamente, né, o racismo e acaba, infelizmente, né, eu acredito que a formação do professor conta muito, né, para quê? Porque é uma luta de todos, né, não é uma luta, é uma luta de todos, né.
Olha, um exemplo do que eu falei mesmo, ó, um exemplo, a enchente. O professor leva para a sala de aula. O que é enchente? É um fenômeno natural ou é um descaso social? Havia formas de se precaver, etc. Sim. Ah, por que essas moradias estão de forma precária? Ah, estão de forma precária por conta de um êxodo rural, de não sei o quê, de não sei o quê. Algumas comunidades são constituídas num período de pós-escravidão. Ah, quem são as vítimas desses processos de erosão, desabamento, morte? Ah, são super representadas pela população negra. Por quê? Isso é o racismo no sentido de que alguém xingou intersubjetivo? Não, não é intersubjetivo. Ninguém está xingando, desfazendo da identidade de alguém intencionalmente, pessoa para pessoa. Então, isso não é um racismo intersubjetivo. Então, que racismo é esse que convive com essa realidade? É um racismo institucional. Como se dá o racismo institucional? Sabendo que a constituição daquela comunidade, de forma tão precária, foi fruto de um desamparo do Estado em relação à população negra, como é, por exemplo, nos morros do Rio de Janeiro, comunidades de São Paulo e vários lugares. Então, quer dizer que sabe-se que tem um elemento racial constitutivo daquela realidade. E mesmo assim, talvez até por isso, não se solucione. Isso é racismo, a partir da enchente, por exemplo. E não só falar, ó, a propaganda tal, tem uma criança negra ali do outro lado, não tem, ó, só crianças brancas, no fim da Parmalat. Isso é um nível de superficialidade, cai bem nas redes sociais, a gente sabe disso, mas se você falar isso para um aluno na sala de aula, não sabe.
Mais atrapalha, na verdade, do que ajuda, né? mais atrapalha. Então, nós chegamos ao final, né? Já são 14 horas. Eu agradeço muito mesmo, né, a tua disponibilidade, né? A Simone tá mandando também, né, um parabéns, Renato Freitas, pessoal, né, curtindo aqui a nossa conversa. Eu vou te deixar um minutinho para você fazer as suas considerações finais e já, né, deixo aqui meu agradecimento também em nome do Gustavo, que eu acho que não vai voltar pelo problema de conexão.
Ah, eu gostaria novamente de agradecer por ter essa oportunidade, né, de trocar ideia e lembrar de uma frase do Malcolm X em relação a toda essa realidade de exclusão, de destituição, de expoliação, o que se chama de paz jurídica, ordem social, né, é, na verdade, uma expoliação incessante daqueles e daquelas que foram, infelizmente, subjugados a partir da força, do ódio, da violência, num momento constitutivo dessa desigualdade, né? Ou seja, os negros, os indígenas, mas também a população empobrecida por uma ordem social capitalista e que produz desigualdade todos os dias. Todas essas pessoas não vivem, de fato, em paz. Elas vivem cotidianamente sendo expoliadas, sendo saqueadas, ou em seu dinheiro, ou em sua força de trabalho, na sua vida de forma geral. E o Malcolm X tem uma frase que ele diz, já que o sistema retira tudo dessas pessoas, o Malcolm X diz o seguinte: a mais perigosa criação em qualquer sociedade é um ser humano sem nada a perder. E nós não temos absolutamente nada a perder, a não ser os nossos grilhões, as nossas correntes. Nós não temos nada a perder a não ser uma relação de exploração e de escravização que esse sistema de família Macedo impõe sobre nós desde os nossos ancestrais. Então, por isso, a gente tem que ter fé na nossa luta, porque a nossa luta vai nos dar absolutamente tudo. E a gente tem que ter na luta. É preciso um coração em chamas para manter os sonhos aquecidos, já dizia o poeta Sérgio Vaz.
Que lindo. Obrigada, muito obrigada mesmo, né? E eu acabo aqui com a frase também da Simone, ele, Renato fica, né? Isso. Então, nós estamos, assim, torcendo muito, né? Eu sei que não basta apenas torcer, porque é necessário realmente, né, que a justiça seja feita, mas estamos acompanhando, né, todo esse processo que vai voltar, né, para a Câmara e toda a discussão, e estamos desejando que realmente, né, possa se ter justiça, né, e sabemos, né, que nessa cidade, quem viveu, quem nasceu e viveu nessa cidade sabe, né, a todos os problemas, justamente, né, por esse poder já estabelecido por família Macedo e várias famílias que se, né, que comandam, infelizmente, essa cidade. Mas força, coragem, eu sei que isso você tem de sobra, e estamos juntos nessa luta, tá bom? Obrigada, Renato, até uma próxima oportunidade para a gente poder conversar. Tá bom? Um abraço, tchau, gente, fiquem todos bem.
Tamo junto.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/Coletivo Humanidades. Nas redes sociais, @Coletivo Humanidades.